E aí, pessoal, bem-vindo ao Tomando Sol. Eu sou a Raquel Queiroz. Eu tô aqui com a Cíntia Miguel. Oi, Cí.
Oi, Raquel, tudo bem?
Tudo bem? A Cíntia, ela é uma amiga minha. A gente se conheceu na ONG, que a gente faz trabalho voluntário. E daí a gente começou a desenrolar uma amizade. E ela é ouvinte do Tomando Sol. Foi assim até que você me conheceu melhor, né, Cí?
Oi.
Você ficava ouvindo, aí você já foi, opa!
Praticamente a gente conhecia pouco, né, amiga?
Uhum.
Por estar ouvindo como você compartilhou para mim o seu podcast, eu fui maratonando também, né, igual o Netflix. Olha só, tem muitas coisas que não conhecia de você e conheci através do podcast mesmo.
Sim, e hoje a Cíntia tá aqui. E a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, que é o ambiente não me define. E aí a gente vai contar algumas experiências, algumas coisas, lugares que a gente conseguiu chegar e tal. Pode desenrolar, sim.
Para quem não me conhece, a Raquel já me apresentou. Meu nome é Cintia Miguel. Eu atualmente estou com 29 anos. A gente escolheu esse tema porque é bem legal falar sobre. Até na questão tipo da onde eu nasci, da onde eu cresci, foi no meio de um ambiente periférico, né? E meus primos, meus tios, todos envolvidos nessas questões bem bagunçadas, uma infância meio conturbada um pouco nessa questão de familiar, assim, sabe? E meus pais iam trabalhar bem cedo, eu acordava bem de madrugada, que eu lembro. Para ir trabalhar e deixava eu e meu irmão em casa. E para a gente não se envolver com meus primos, não ficar andando na rua, ou ir até para a favela, não se meter com coisas erradas, eles, para poder preservar a gente, até poupar a gente disso, eles trancavam a gente dentro de
Sim.
casa, com cadeado, com corrente. E
Aham.
eu lembro que na época, minha avó ajudava a cuidar da gente com meu tio. E era poucas vezes que eu e meu irmão a gente tinha liberdade de ficar na rua brincando, sabe?
Uhum.
Então a gente brincava e tal, essas coisas, mas a maioria da minha questão da minha infância foi trancada para justamente não conviver nesse ambiente muito.
Sim, e você já ia no, você já frequentava igreja, você já frequentava um ambiente cristão?
Ainda não, eu era católica na
Aham.
época.
Sim.
Eu ia na igreja católica até que eu conheci, na verdade, a igreja evangélica a partir dos meus 9, 8 anos, porque lá tinha festa. E num dia desse que eu tava na rua brincando, que meus pais deixaram,
Você foi para a festinha.
eu fui pra festa, né, gente? Porque criança gosta de comer comida grátis já com nós mesmo. E eu fui, amiga, eu nunca mais voltei, nunca mais saí de lá, assim, tô até hoje.
E sabe por que que eu te pergunto isso, Cíntia? Porque eu também cresci no bairro de CDHU. A história dos meus pais, eles casaram super cedo. E nos anos 90, tinham. Não é como se fosse sorteio de casa, mas existia os programas, existe até hoje, mas hoje é muito mais complicado, né? Onde eles faziam lotes de casas e aí parcelavam em até 30 anos. E nessa inauguração desse lote, é como se fosse 17 ruas e aí todos vieram morar no mesmo tempo.
Caramba.
Todos os vizinhos vieram morar no mesmo tempo. Só que aí acontece, né? Fulano pega só para vender, para fazer negócio, né? Pega a casa só para fazer negócio. Outros acabam se mudando, tal. Enfim, na minha rua ainda existem as pessoas raiz, que é desde quando a gente nasceu. E o meu irmão, ele nasceu numa outra casa, que era a casa dos meus avós, onde eles começaram a vida de casados, meus pais começaram a vida de casados lá, e eu já nasci aqui nessa casa. Então eles vieram grávidos para cá e eu já nasci aqui. Mas se bem que meu irmão não lembra de nada da outra casa, porque ele Quer dizer, eu que estou falando aqui, que ele não lembra, né? Mas a diferença é pouquíssima de idade, a diferença é de 1 ano e 2 meses. Então, ele veio para cá bem cedo também. E eu estou falando isso porque eu cresci já num ambiente cristão, e isso era muito forte na questão de, não de regras, mas os meus pais sempre ficavam ali afirmando, sabe? O que a gente era para Deus. O que a gente veio fazer aqui, então eles ficavam afirmando isso. E daí eu acredito que isso é, pelo menos para mim, né? Eu não posso falar pelo meu irmão, mas eu acredito que isso foi muito forte, sabe? Nesse sentido de que eles não apenas falavam assim, olha, eu não quero que você fique de namorinho num portão igual a filha do vizinho tal. Eles não falavam assim rasamente, eles falavam no geralzão mesmo, sabe? No sentido de que é perigoso você, sei lá, levar um tiro, é perigoso você se relacionar com uma pessoa errada, você é nova, você não tem inteligência para ter um relacionamento, a pessoa pode te zoar. Se você pega um vizinho, pegar no sentido de beijar, né? Você
Sim.
vai conviver com esse vizinho o resto da sua vida, pelo menos uma grande parte. Então, eles explicavam assim mais no sentido de valor, sabe? Tipo, onde está o seu valor? Então, isso me ajudou muito a não me envolver com coisas erradas do bairro. Que a gente está falando aqui de o ambiente não te define, então a gente está contando aqui como foi a nossa infância, nossa adolescência, estando em bairros periféricos aqui de São Paulo.
Sim. E é legal que você teve esse suporte, né? Eu, meus pais, a gente não, eu, meu irmão, não tivemos esse tanto esse suporte dessa maneira.
Sim, e a minha pergunta é: vocês entendiam por que que vocês ficavam trancados?
A gente entendia que a gente não podia ficar na rua. Eles não queriam que a gente ficasse na rua para não acontecer nenhum acidente, para ninguém pegar a gente, nenhum homem do saco pegar a gente e
Sim.
sair, sabe? Então a gente entendia isso, a gente era muito criança, então a gente entendia mais ou menos assim, pro homem do saco, que eles contavam pra gente também, né?
Sim.
Os avós e tal.
Sim,
E
sim.
falava, você não pode ficar na rua porque é muito perigoso, tem muita gente ruim, e é bem capaz, como vocês são crianças, vocês são muito inocentes, e acabar caindo em alguma conversa, né? E sei lá, acontecer. Então a gente ficava dentro de casa mesmo, trancadas.
Sim. E me fala quais. Vamos pular um pouquinho ali para a parte assim dos 12, 13 anos. Você estudou a escola do bairro? Como que foi para você?
Eu estudei sim na escola de bairro e era bem assim legal porque a gente ia com os primos, né, também. Então a gente ia meio que em grupinho, né, de primos
Sim.
e vizinhos. Então a gente marcava na esquina da rua e ia estudar. Meu irmão estudava praticamente em escolas assim diferente da minha, porque eu estava bem avançada do que ele. A gente tem 3 anos de diferença.
Sim.
Então a gente já estava meio que no ensino fundamental, ele estava no ensino médio ainda. Então a gente, meus pais não deixavam eu ir sozinha, né? Sempre tinha que ir com algum primo meu, com algum vizinho que estava na mesma escola. E
Sim.
eu. Ah.
E qual foi seu primeiro contato assim de falar, putz, meu, existe algo diferente desse ambiente que eu vivo? Você teve esse choque assim?
Tive um pouco, amiga, tive, porque é uma coisa totalmente diferente da minha realidade na época,
Me
né?
conta onde foi, como foi.
Porque eu vivia, meus pais, assim, eles são meio da questão de cultural, a questão do ensino que eles tiveram, né? Da educação que eles tiveram. Então, eles são bem mais reservados, são bem mais guardados. Então, muitas coisas que eu não aprendi em casa, eu aprendi na escola.
Sim.
Então, eu fui praticamente também educada na escola, assim,
Sim.
para a vida, né? Então, essa questão de sexualidade, foi na escola que aprendi, que lá é muito, assim, mais aberto para essas questões, né? A questão de palavrão, que, meu, para mim era um tabu. Para gente, como esse pessoal fala palavrão? Eu nunca fui ensinada a falar palavrão. Então, para mim, foi muito difícil conviver com pessoas que falam palavrão. E às vezes, até hoje, um pouquinho eu sou assim, né? Que foi criada assim: não pode falar isso, não pode falar aquilo.
Sim.
Então, sempre gostava no esquisito, porque em casa não tinha.
E daí você começa a ficar pensando assim, quando a gente é criança, claro, né, e adolescente, tal, nesse ambiente um pouco mais rígido, você que tá ouvindo, que talvez a sua família é um pouco mais liberal, você não vai, não entende essa questão de que você até entende que o valor não está no, nos palavrões, mas para a gente que é criado, um pouquinho mais fechado, é como se a pessoa que fala palavrão não presta, né? E eu
Exatamente.
tinha muito isso quando eu era na fusão ali dos 10, 11, 12. Eu achava, tipo, mano, com uma pessoa que. Pra quê que se pinta no sentido assim de tatuagem? Ai, não presta. Ai, tem coisa errada. Ou então a pessoa que falava muito palavrão, eu percebia, assim, que a minha mãe, ela era mais rígida, né? Mais fechada, mais certinha e tal. E aí eu percebia que ela não tinha muita flexibilidade, então ela já começava a guiar meus amigos ali, falando, ó, essa amiga não é boa para você, essa aqui é. E aí ela começava a meio que definir ali, mas depois, quando eu fui ficando mais velha, eu entendi que, meu, é o jeito da pessoa se comunicar, é o jeito da pessoa, isso não tem nada a ver comigo, com a minha vida. A pessoa falar palavrão não vai mudar, não vai mudar a minha vida, não vai mudar, não vai interferir em mim. Então, eu deixo. E já o meu pai, ele tem muito mais flexibilidade, porque quando a gente pensa assim, a minha mãe, na igreja, ela foi convertida. Então, ela foi convertida, acho que com uns 14 anos. O meu pai, ele nasceu no berço, né? Ele nasceu crente, ele nasceu evangélico. Então, ele tem muito mais flexibilidade, porque ele entende que, meu, esse mundo de. Sim, não, não. Esse mundo rígido é muito difícil viver nele. É muito difícil. Então ele é mais flexível, sabe? Já minha mãe, ela queria esse sim, não, não. E a gente passou por muitos desafios. Um deles, por exemplo, foi meu irmão, ter engravidado a namorada antes de casar. E o meu pai agiu melhor do que a minha mãe nisso. Porque para minha mãe era, meu, tipo, como assim, sabe? E pro meu pai beleza, a criança vai vir e a gente vai ter que se adaptar nessa realidade. Era o que a gente queria para os nossos filhos? Não era. Mas aí a família teve que se adaptar ali, um pai solteiro, né? Porque aí ele acabou não casando com a menina. E aí eu tô dizendo isso porque direto, assim, eu tentava me relacionar com pessoas me relacionar, que eu digo, em amizades, enfim, em rolês, tal, com pessoas próximas, pessoas de bairro, pessoas do bairro. Só que eu percebia também que minha mãe cortava isso, sabe?
Sei. É difícil. E a gente viver num ambiente, na verdade, onde até os nossos pais ou alguém mais superiores, assim, que a gente que acaba te limitando de muitas coisas, te podando de muitas coisas, e quando a gente vai descobrir um ambiente fora daquilo que a gente convive, é muita informação, né? A gente é
Muito.
bombardeado de várias informações.
Muita, muita informação. E muitas vezes a gente quer. A gente na periferia, a gente vive outras coisas, sim, porque a gente trabalha, estuda e faz contatos, e daqui a pouco a gente está lá, pá, em outro bairro tal, e aí a gente quer trazer o que a gente está vivendo lá para o nosso, e não dá certo. Eu não sei se você já passou por isso também.
Sim, um pouco. E é engraçado, assim, porque eu já vivi um pouco disso também. E por estar num lugar que se não é acostumado, você não é você nunca vivenciou muito disso, é meio que você fica meio perdida. né? Você fica perdido em um lugar assim um pouco. Eu fiquei, falando de mim, eu fiquei um pouco, porque eu estou acostumada a viver um ambiente totalmente meio rígido, com a educação mais rígida, sem muito assim falar a questão de sexualidade, sem falar de palavrão, sem falar de coisas do que o mundo que realmente é. E quando
Então, amiga,
surge.
mas isso é muito importante para que as pessoas também não generalizem, né? Porque todo mundo pensa que famílias que moram na periferia são totalmente liberais, descabeçadas, desestruturadas. E daí me deu um insight aqui na minha cabeça, no sentido de que nós duas somos um exemplo disso. Porque
Sim.
nós estávamos nesse ambiente. Só que os nossos pais tiveram, dentro da ferramenta deles, a possibilidade deles, da realidade deles, tiveram ali discernimento de guardar a gente daquele ambiente, no sentido não guardar que a gente não consiga ver as dificuldades, a gente consegue sim ver. Só que guardar no sentido de que você não precisa levar esse estilo de vida.
Sim. E até de uma maneira, por exemplo, quando eu digo para as pessoas que nem eu, meu irmão, a gente, meus pais saíam de madrugada para trabalhar e voltava só de noite. Então a gente não teve tantos pais presentes assim na nossa infância, né? A gente teve uns pais que trabalhavam para poder sustentar sua família, seus filhos. Então a gente só via eles de noite, chegavam cansados, chegavam muitas vezes estressados e tal. Então, assim, minha mãe me deixou, por exemplo, com 10, 12 anos, já tinha aprendido a cozinhar, eu já tinha aprendido a arrumar a casa e tinha que ir cuidar do meu irmão.
Coisa que hoje as meninas aí de 17 anos sabem fazer um arroz.
Ai, gente, não sabe. Não
Né?
sabe.
Mas eu acho que também quem é da periferia acaba amadurecendo mais rápido, amiga. Porque
Exatamente.
muitos desafios.
É muito. E muitas vezes, como você falou, as pessoas tendem a entender que a gente, por ser de uma região periférica, por ser criada num ambiente familiar também, querendo ou não, periférico, a gente acaba tendo essa total liberdade do qual a gente não é. Muitas vezes a educação é bem mais rígida do que as pessoas que não são periféricas.
Sim, porque rola uma preocupação ali dos pais
Sim, bem
pelo
maior.
ambiente. Então, se eles não prenderem no sentido de que nem o seu caso, a educação era mais presa. O meu caso, a educação era mais falada, sabe? Era muitos diálogos, muitas coisas. Chega quando a gente é criança até cansa, sabe? Eu lembro que o meu pai pegou eu e meu irmão. Eu tinha 12 anos, cara, eu nem menstruava, porque fui uma menina que menstruei muito tarde. Eu tinha 12 anos, mas meu irmão já ia fazer 14. Então ele precisava falar sobre sexualidade. E aí ele pegou e falou sobre sexualidade para os dois. E, cara, aquilo era tão cansativo para mim, porque eu tinha 12 anos, cara. Para que eu precisava saber disso? E eu nem menstruava. Eu lembro que eu ficava zoando, falava. Mas eu nem menstruo, eu não preciso saber disso. Aí meu pai, não, não, mas tem coisas que acontecem antes de menstruar mesmo. E aí ele jogava ali, pá, um balde de informação. Hoje eu entendo essa preocupação de jogar essas informações cedo. Porque se você não joga cedo dentro da sua casa, o seu filho aprende fora de casa, de uma maneira talvez errada.
Sim.
E às vezes aprende até antes da sua casa. Então a gente tem que prever o problema, né? Tipo, e
Sim.
já dar uma solução antes. Então,
Você vê
se
que
o.
legal, porque, tipo, você teve isso, os seus pais tiveram esse filho, nossos pais não, até hoje, para eles falar sobre isso é um tabu.
Sim. Ah, não, mas não pense que é super liberal de compartilhar coisas. Não, não é assim. Foi uma. O ensinamento, entende? Não, não
Não,
é liberal assim e tal, foi um
não
ensinamento.
entendo, mas
É.
eu quis dizer no sentido que eu e meu irmão não tivemos isso.
Ah, sim.
Entende? A gente nunca ouve. A gente perguntava, a gente era super curioso. Eu e minha mãe
Sim.
foi muito curioso nesse sentido que vi, porque eu lembro que ele perguntava, que eu perguntava bastante. Eles desviavam o assunto ou não brigavam com a gente, como se a gente
Sim.
tivesse errado.
Sim. E eu lembro também de uma experiência que eu tive de o primeiro beijo que eu dei. E Eu escrevi uma cartinha, cara, pro meu pai. Tava morrendo de medo de decepcionar ele. Olha só. Mas é tudo criação, né, amiga? Eu tinha 15 anos e eu estava com medo de decepcionar meu pai. A gente era. É uma família, literalmente, né? É criado de uma forma diferente do que é hoje, da galera sai, beija e pronto, e enfim. E aí eu escrevi uma carta para ele, e aí ele sentou na minha cama à noite antes de dormir e conversou. Beleza, você ficou com alguém. O que significa esse ficar? Ele passou a mão em alguma parte do seu corpo? O que que foi isso? Você quer dar andamento para isso ou foi só um beijo? Então, essas paradas, assim, esses momentos com meu pai, meu, me ajudaram demais a perceber que eu não preciso esconder nada da casa. Eu não preciso esconder, não preciso fingir, sabe? E também eu acho que isso foi uma sacada muito inteligente do meu pai, no sentido de que ele virou meu amigo, né? Ele estava sempre ali, então eu não precisava esconder nada dele. Logo, ele sabia das coisas que aconteciam na minha vida amorosa. Então, logo, ele não ficou assim, eu não fui descabeçada, entendeu?
Entendi.
Só que eu entendo também que existem pessoas e pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa tranquila nessa questão, então ele acabou dando sorte, assim, da filha ser tranquila, porque eu entendo também que tem pais que são pais dedicados, que falam sobre sexualidade e tudo, e que os filhos não estão nem aí pra nada.
É, eu já sofri pra caramba nesse sentido, amiga. Tanto de essa questão de vida amorosa, assim, com meu pai, assim, eu sempre tive problema, tanto que meus tios tinham que conversar com meu pai, minha mãe conversar com meu pai, a mãe dele, né, minha avó, quando tava viva, conversar com ele nesse sentido, porque era um ciúme absurdo com a minha pessoa. De, por exemplo, eu estar na igreja, da igreja, ele não gostar. Tanto de não gostar, ele ficava com raiva. E não conversava comigo. Ficava umas 2 semanas sem falar comigo.
Sim, mas você não acha que era medo, amiga?
Não sei. Pode ser, amiga. Pode ser que é medo. Pode ser que ele tinha medo e tal. Mas, assim, é absurdo. Porque eu não podia ficar, conversar com os meninos na igreja. Eu não podia cumprimentar os meninos na igreja. Eu não podia conversar com meus primos.
Eita.
Não. É um ciúme, assim, de verdade. É doentio até. Eu sofri muito
Sim.
com isso, né? Com o mais novo.
Sim. E aí eu quero relatar aqui a minha entrada pro lado profissional, né?
Certo.
Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso, eu até comentei isso numa live que eu fiz. E daí não tinha mais vaga, e eu cheguei lá na escola, tá, e o cara falou, começa amanhã, o professor falou, começa amanhã, mas eu gostei de você. Então, se faltar o primeiro aluno, no primeiro dia de aula, a vaga é sua. Aí, beleza, faltou o primeiro aluno, e aí a vaga foi minha, eu entrei. E esse curso chamava CIT, CIT, é Iniciação... Centro de Iniciação ao Mercado de Trabalho. E são meus amigos até hoje, o pessoal que eu estudei lá, de 15 anos. Infelizmente, esse curso não existe mais. E foi um curso que abriu minha cabeça de uma forma, sabe? Eles ensinavam como você deveria se comportar numa entrevista de emprego, eles ensinavam a fazer um currículo, levou todo mundo no poupa-tempo para tirar CPF. Isso a gente
Ah,
ali
que
na
legal.
faixa de 15 anos. Muito legal, amiga. Eles faziam visitação em museu, em Secretaria da Fazenda, Museu do Ipiranga. Eles faziam toda essa parte, assim, ainda estava na fusão ali, né, de bilhete único e passe. Olha quanto tempo faz. Fizeram o bilhete único. Então, eles iam meio que transformando o adolescente num adulto, sabe?
Meu, que legal.
Muito legal mesmo. Não tem mais esse curso. Eu fiz esse curso durante um ano e eu saí outra pessoa. Eu saí já uma adulta. Tanto é que eles também faziam vivências nas empresas. Então a gente ia numa empresa que eles tinham parceria e ficava o dia todo lá, conversando com o pessoal mais velho que trabalhava, sentado, observando o dia todo. E depois fazia relatório do que a gente viu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, tal. E aí eles explicavam como era o ambiente corporativo. E nisso eles tinham uma empresa parceira que no final do ano eles liberavam duas vagas de estágio, uma para quem estudava no período da manhã e outra para quem estudava no período da tarde. No final do ano, não, no final do semestre. E aí eu ganhei essa vaga no do período da manhã que eu era. E o menino ganhou a vaga no período da tarde. E nesse momento, eu nunca tinha andado de metrô, amiga. Tinha 15 anos. Para, eu já tinha andado de metrô com a minha mãe, é claro, porque eu fiz uma cirurgia quando era criança, tal. Mas não sozinha. Eu não sabia, sabe? E aí logo me conectei com esse menino no período da tarde, porque ele era mais velho, ele tinha 17 anos, e ele já tinha andado de metrô, tal, tal. E eu falei para ele, ó, que dia que você vai começar? Eu falei, ah, eu também, posso ir com você? E aí a gente ia junto. Eu já procurei o contato desse menino em vários lugares, não acho, não acho. Queria muito achar, porque ele também foi uma pessoa chave, assim, na minha vida, no sentido de, pum, minha cabeça explodiu, sabe? E eu nunca tinha ido no terminal, Parque Dom Pedro, então ele me ensinou vários macetes, vários, 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 ó, entrar nessa rua, tal, 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 tal. E a gente também ia de metrô, tal. E nessa época, minha mãe não queria deixar eu ir, porque ela falou, não, é muito cedo, ela tem 15 anos, é muito longe, e era uma doceria na Rua Augusta. E também por ser Rua Augusta, né, amiga? Por ser, tipo, o público da Rua Augusta literalmente assustava, assim, a minha mãe. Para mim é indiferente essas coisas. Então eu fui. E dali foi meu primeiro emprego. E esse curso, meu, me deu um gás, sabe? De entender justamente isso que a gente tá conversando. De que o ambiente onde eu vivo não me define. E aí eu comecei a fazer estágio, e aí minha vida começou a alavancar. Aí depois de lá, eu trabalhei também numa empresa na Paulista também, e daí já começou ali a preocupação um pouquinho com as roupas, com as coisas, sabe? E aí já tirei essa questão. Na verdade, eu nunca tive uma questão de, tipo assim, de uma limitação na minha cabeça que eu nasci aqui, eu tenho. Então, o que vai restar para mim é ficar aqui, é trabalhar com alguma coisa nesse bairro, é ficar aqui. Nunca aconteceu, por quê? Justamente por causa desse curso. E como eu era nova, né, eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu fiz 15 anos na sala desse curso. E então, esse curso já me deu um suporte muito cedo, né?
Sim.
E aí já me jogou para o mercado de trabalho muito cedo e me jogou para longe, né? Me jogou lá para Paulista, tal. E me fala você, qual foi seu primeiro contato assim de tipo, putz, olha onde eu cheguei. Me conta.
Meu, eu tenho assim, eu sempre trabalhei, eu sempre peguei ônibus, eu sempre assim, eu sei andar nessa São Paulo mais que meu pai, minha mãe, na verdade. Tanto que quando eles vão para o centro, para o Parque do Pedro, coisas, eles que me pedem orientação quando eles moravam aqui.
Sim.
Porque eu sempre fui, nunca tive, né? Eu não tive essa questão de pegar ônibus, tal, carro, na verdade. Não, o meu ou era a pé, ou eu andava quilômetros para poder chegar na escola, porque não tinha condições, não tinha quem que me levasse, ou não tinha dinheiro da condução. Então, eu sempre andei a pé, ou de ônibus. Então, eu
Sim.
sempre trabalhei desde bem cedo. Eu lembro que, na minha infância, vou só retomar só um pouquinho para vocês
Tá,
entenderem.
tá bom.
Na época, meu pai era alcoólatra. Meu pai bebia bastante antes de ir para a igreja e tal, né? E eu lembro que ele, naquela época ele ficava sem trabalhar. E minha avó, meu tio, até alguns anos atrás, até uns 2 anos atrás, ele trabalhava de reciclagem. E naquela época eu ia com ele para trabalhar. Então eu comecei a trabalhar desde os 10, 12 anos de idade. Então eu ia. É, para conseguir sustentar a casa também,
Sim,
ajudar.
sim.
Porque desde a minha infância, engraçado que eu lembro quando coisa de 3 anos, eu já passei fome, já passei sede. Naquela época de criança de 3, 4 anos, quando
Sim.
foi com 10, 12, eu comecei a trabalhar, cuidar do meu irmão, cuidar da casa. E outro dia, trabalhar, o meu contato foi com reciclagem. De trabalho mesmo. Então, eu acordava cedo de madrugada com a minha avó e com meu tio. Ele pegava o carrinho e ia para a Coab 1, entrar nas lixeiras. Eu entrava, meu, sentava no meio do lixo,
Sim.
pegava coisa para comer, porque às vezes, tipo, tinha coisas que não tinha em casa, a gente comia.
Sim.
Pegava latinha, reciclagem, assim, né? Então a gente se enfiava lá mesmo dentro. Então, meu contato com o trabalho foi esse. Foi com a reciclagem. Eu fiquei bom tempo pegando reciclagem até meu pai ir para a igreja, se converter e arranjar um trabalho,
Sim.
né? Aí, como foi com 17 anos, eu comecei a trabalhar com telemarketing.
Sim.
Foi, eu acho que meu primeiro emprego, assim.
Registrado.
E nem era registrado, amiga. Todos, praticamente quase todos meus serviços até hoje, só teve um que foi registrado. Esse não foi registrado, eu trabalhei, eu acho que uns 5 meses e ainda não me acertaram até hoje. Eu lembro, eu trabalhava de domingo a domingo e vendia jornal na época do estado, ativo. Esse foi meu primeiro emprego. E depois eu já emendei na questão no escritório de contabilidade. Eu trabalhei por 8 anos.
Sim.
Escritório de contabilidade, que era um ambiente também muito, assim, eram pessoas evangélicas também. O meu chefe era pastor. Era um ambiente familiar, uma empresa pequena.
Sim.
Então, geralmente, o serviço vinha tudo para mim. Já que eu sempre brincava lá que eu era intrusa ali, né? Porque era tudo família. E só eu ali. Então, tudo que acontecia de ruim era eu. Então,
Sim.
tudo que acontecia de bom era a filha do chefe.
Sim.
E é engraçado que, assim, eu comecei a odiar. Eu odia, assim, eu amava o que eu fazia, mas eu odiava trabalhar com as pessoas que naquele ambiente. Apesar de ser pessoas evangélicas, entre aspas, assim, né, que não é que denomina o caráter ou a situação, as atitudes da pessoa, né? Foi bem difícil trabalhar um ambiente assim, pequeno, que eu cresci bastante. Aí eu comecei a fazer faculdade. No mesmo
Sim.
tempo que eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu comecei a fazer faculdade de RH, terminei a faculdade.
E a sua faculdade foi pública, foi paga, como foi?
Foi paga. Eu tentei a pública por diversas vezes. Eu fiquei uns 2 anos tentando entrar numa faculdade pública que não pagasse, só que eu não conseguia. E foi um 2 anos mais difícil, assim, porque meu pai ia comigo. Para fazer as provas de Enem, fazer prova de concurso, fazer prova de bolsa, fazer prova, eram
Sim,
várias provas.
sim,
Então, a correria, às vezes chegava atrasada, não conseguia entrar, eu ficava
sim,
chorando, meu pai também chorava,
sim.
e eu ia fazer a prova e ele ficava me esperando o tempo todinho para não ter que ir embora sozinha, que ele não deixava ir embora sozinha, mesmo com 17, 18 anos. Ele fazia questão de me esperar. Até que eu falei assim, meu, eu acho que não vou ficar aqui esperando a vida inteira para poder entrar. Eu estudava pra caramba e nunca consegui entrar, nunca consegui passar nas provas.
Sim.
Teve uma vez que eu passei, na verdade, é de arquitetura.
Amiga, eu também passei e era para fazer música. Aí eu falei: "Ai, não, não quero".
Mas não, meu, amiga, você não queria de música. Eu não imagino você fazer faculdade de música.
Ah, mas eu estudei música durante muitos anos na minha infância, sabia? A música,
Sério?
sério, a música foi muito presente. O meu pai, ele toca sax. Desde os 13 anos dele. E aí nós fomos crianças, eu e meu irmão, sempre tocamos instrumentos, sempre, sempre. Só que aí na época não era muito bem visto uma criança tocar, uma menina tocar bateria. E aí me enfiavam pro teclado. E
Ai,
eu
sempre.
odeio teclado até hoje, eu odeio. Eu sei tocar, mas eu odeio. Eu não toco, eu não toco. Eu dei meu teclado. Assim que minha mãe faleceu, quando eu tinha 20 anos, eu me livrei daquilo, tava em cima do guarda-roupa há anos. Porque eu não gosto, eu queria tocar. Oi.
Oi.
Começou uma música aqui no meio. E daí eu não queria tocar teclado, mas era o que dava, né? No sentido assim, era o que era mais feminino. Então eu sei tocar, mas eu não toco, eu não sou muito ligada à música. E aí eu passei na faculdade de música, cara, pra ser musicista. E eu falei, não quero fazer isso, velho. Não quero, porque eu lembrava da minha infância, né? Mas fala aí, você passou arquitetura?
Passei, ganhei uma bolsa da arquitetura, na verdade. Só que mesmo assim, com a bolsa, amiga, a faculdade que eu ia, que eu fui na São Judas, essa Judas é boa e é cara.
Sim.
Mesmo com bolsa, era, ainda assim o curso ficou super caro. E eu sempre quis fazer arquitetura desde criança.
O próximo episódio aqui, a gente vai falar da Milena. Milena se formou na São Judas. Milena também vem de um ambiente periférico. E aí ela vai contar como foi para ela. E eu acredito que ela pegou bolsa também. Ela pegou bolsa.
Ah,
E
legal.
o resto foi suado mesmo. Mas me fala, aí você pagava essa faculdade com o dinheiro do telemarketing?
Então, eu saí da telemarketing e entrei no escritório de contabilidade. Aí eu fiz a faculdade de. Não consegui fazer arquitetura, porque estava um valor muito absurdo para mim, na minha realidade. Então, deixei esse sonho de lado e comecei a fazer um curso lá no Tatuapé de DEPAC, que é como se fosse os seus. O mais ou menos do tipo que você fez também, que tinha curso de RH, de contabilidade, estruturação fiscal, de
Sim.
esses cursos preparativos, sabe, para jovens periféricos que não tinha condições de pagar um curso, um cursinho.
Ainda
Então,
existe, amiga?
ainda eu creio que existe. O site tem lá, pesquisei esses dias, ainda existe.
Qual que é o nome?
IDEPAC.
Tá, vou deixar uma
Serve o
descrição aqui.
contente. Isso. Tem lá no Tatuapé, então eles dão um lanche de noite, né? Dão todo o material gratuito e dão o uniforme também, a camiseta. Totalmente
Sim.
gratuita. Então foi muito legal, que foi daí que eu peguei gosto por RH e fiz o RH por 2 anos, me formei tecnóloga. E essa faculdade foi paga também.
Sim.
Porque já não estava mais na vibe de, meu, ah, ficar tentando. É ficar estudando para poder entrar numa faculdade, sabe? Pública.
Sim.
Então, me formei e nunca trabalhei na área. Por quê? Eu até me surgiu umas duas, três vagas na época de estagiar na área, só que aonde eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, meu chefe chegou em mim e falou assim: ó, não aceita, termina de fazer a sua faculdade, que quando você terminar, eu te dou um cargo de RH e você fica responsável por essa área aqui na contabilidade. Porque a gente não tem, a gente precisa disso. E eu
Isso
falei assim:
aconteceu?
não aconteceu.
Vacilão.
Na verdade, eles me deram por uma semana e eu saí. Era o que eu mais queria, amiga, só que eu saí. Por quê? Lembra que eu falei que é um ambiente familiar ali?
Sim,
Todo mundo
sim.
de família? E ele tinha um sócio. O sócio também não era da família dele. Eles começaram a buscar os sócios. E eu tinha amizade com os dois.
Eles começaram o quê?
Eles começaram a brigar o sócio entre
Ah,
si.
sim.
E começou aquela disputa de briga, quem fica o partido de quem. E eu não tomei partido de ninguém, porque não é minha obrigação ficar no lado de ninguém. A minha obrigação
Aí você.
é ir lá e trabalhar. E começaram a trancar tudo, sabe, amiga? Aquele ambiente começou a trancar, colocar sem tudo, sei lá o quê. E me colocaram na parede. Meu, você vai ficar no meu lado ou vai ficar no lado dele? Eu falei assim, não vou ficar no lado de ninguém. Ah, é? Então pegou e colocaram todas assim, as senhas, trocaram todas as senhas. E eu falei assim, meu, para poder entrar na minha sala, eu tinha que pedir para entrar. A senha, não podia colocar a senha porque ele passava a senha. Então, era tava assim. Então, eu falei, meu, se for para me ficar assim, eu prefiro sair. E eu voltei para minha antiga função, que era de fazer notas fiscais, e foi assim por durante 8 anos. E aí eu resolvi sair e empreender, né? E nesse período também eu fiz a faculdade, que me formei no ano passado de psicologia.
Sim, que por sinal, essa ainda foi mais cara que a primeira, não foi?
Foi bem mais
Foi, porque
caro. Estou pagando, inclusive.
é um curso mais caro, né? É um curso mais caro. Deixa eu te
É.
contar a minha entrada para a faculdade. Eu fiz vários também, vários processos, Unicamp, meu, tudo, tudo, FUVEST, um monte de curso, ou um monte de curso não, um monte de vestibular. No meu último ano, quando eu tinha 17 anos, eu já estava trabalhando, né? Que eu comecei com 15 lá naquela primeira empresa. O ano seguinte, 16 e 17 anos, eu trabalhava numa empresa lá na Paulista que dava treinamento para outras empresas. E eu era estagiária. Estagiária faz tudo. Eu ficava, substituía fulano na hora do almoço, a secretária na hora do almoço para atender o telefone. Eu ia pro estoque quando eu precisava fechar a caixa. Eu fazia tudo. E aí, nisso, eu paguei um cursinho chamado Enfio. Você já ouviu falar?
Não, nunca ouvi
Não.
desse cursinho.
É um curso pré-vestibular. Ele custava, na época, R$ 80. Eu lembro que eu ganhava 360, R$ 336, lembro até hoje. Primeiro salário mínimo. Nossa, isso é 2004, eu acho. E aí, nisso, eu pagava esse cursinho. Então, eu fiz 2 anos de cursinho pré-vestibular para tentar passar numa FUVEST. Passei, primeira fase, em música. Nem voltei. Só que aí, ao mesmo tempo, no terceiro colegial, eu ia atrás da FUVEST, Unicamp e tal, tal, tal. Só que eu também ia atrás das particulares. Então, eu ficava sempre de olho e tal. E aí, uns amigos meus me apresentaram um projeto. Não lembro mais o nome, amiga. Mas a gente ia numa reunião lá na Lapa para conseguir bolsa de faculdade. E aí você tinha que ir uma vez no mês nessa reunião até você se formar. E aí você pegava um desconto meu, big, big mesmo. A minha faculdade custava mais ou menos R$ 630, eu pagava 198. Eu me formei pagando 198 do começo ao fim do curso.
Os projetos, se não me engano, eu participei
É.
de uma APA também,
Acho que
só
ainda
que era para
existe.
moradia.
Acho que ainda existe. E aí eu fiz a faculdade, fiz 3 anos, e os 3 anos eu paguei R$ 198. Tinha galera da minha sala que pagava R$ 630 pelo mesmo curso. Então é importante a gente deixar aqui também nesse podcast que existem projetos que incentivam sim o trabalho, o estudo. E aí tem que procurar, né, amiga?
Sim.
E daí eu consegui entrar na faculdade e pagar a faculdade. Na época eu também trabalhava. Aí eu já me desliguei do trabalho, porque eu era estagiária, beleza, mas para me tornar funcionária, o funcionário tinha que bater meta. E eu achava muita pressão. E daí eu fui trabalhar com telemarketing. Aí eu conheci meu noivo, que faz muitos anos isso, 14 anos atrás. E aí eu pagava a faculdade. E sobrava uma graninha, né? Porque telemarketing também não ganha muito. Então, 200 contos já era para faculdade, para pagar a faculdade. Então, isso, eu também me formei em um projeto social. Eu preciso achar os papéis aqui para achar o nome. Mas eu me formei através de um projeto que incentiva jovens da periferia a fazerem faculdade.
Legal, legal. E é legal também, amiga, porque assim, tem vários cursinhos como esse que dão oportunidade, que investem em jovens periféricos, né? E que muita gente não sabe. E tem também a questão, até tipo, tava procurando esses dias aula para inglês, só que é mais focado para o público negro, assim, de periférico, né, da periferia negra, assim.
Será que é o Educafro?
É isso aí.
É. Educafro também tem projeto para entrar na faculdade. Eu também fui na Educafro, amiga. Porque eu sou descendente, né? Tipo, eu sou descendente, não. Minha família é negra também. Então, eu não sou uma pessoa branca. Então, eu consegui também bolsa pelo Educafro. Só que, na época, acho que eram umas faculdades que não tinha muito nome e tal. Aí eu preferi não ir.
Sim. Mas hoje eles devem estar com uns cursos bem legais, principalmente de inglês. Eles estão focando bastante no inglês agora.
Sim. E sabe que você falando isso me fez lembrar também que eu fiz Educafro no terceiro colégio. Meu Deus, eu fiz muita coisa assim. Eu fiz Educafro à noite, um cursinho para vestibular, pagava R$ 30. Tinha um centro do Educafro aqui perto de casa.
Sim.
E aí, teve uma época que eu saí do outro cursinho, do Enfio, que era R$ 80, e comecei fazendo Educafro, que era R$ 30, para fazer o vestibular na FUVEST e tal. E outra coisa também, tem um projeto que é do CEU, mas não é o CEU, o CEU. É o CEU, CEL, que é Centro Alguma Coisa de Línguas, que foi onde eu fiz meu curso de espanhol. E eles têm curso de espanhol, curso de alemão, curso de italiano, tudo gratuitamente.
Ai, que legal.
Para quem está no ensino fundamental e médio. Então, por exemplo, eu comecei o meu curso, eu estava na sexta série e terminei no primeiro colegial. E daí foram 4 anos de curso. Isso sem pagar nada, literalmente nada. Só você tinha que pagar uma carteirinha para entrar na escola. E essa carteirinha anual, R$ 30 anual. E esse projeto ainda existe. Esse projeto ainda existe. Você aí, adolescente que está ouvindo, eu não sei onde esse podcast vai parar, vai alcançar. Você que conhece, pessoas que estão nessa fusão aí, nessa transição de adolescência para o mercado de trabalho, a gente já deu várias dicas aqui, né, Sim?
Sim, eu acho que tá legal. Vou até compartilhar com os meninos da ONG, Raquel.
Sim, compartilha. E daí, depois, quando eu me formei no meio do primeiro colegial. Eu me formei no espanhol. Aí eu descansei, né? Porque eu também queria ser uma adolescente que só ia para escola. Lembrando que eu já trabalhava, então eu ia para escola, ia para espanhol, ia para o trabalho. E aí eu queria só escola e trabalho. Aí no segundo colegial, eu voltei nesse curso para fazer italiano. Só que aí eu não tinha tempo suficiente para concluir o curso, porque o curso são 4 anos. E eu estava no segundo colegial e aí eu conseguiria fazer segundo, terceiro. Você não pode fazer esse curso se você está fora da escola. E aí eu ia me formar. E aí eu consegui fazer 3 semestres só. E é um curso normalzão, viu? É um curso pesado, é um curso de idiomas, tem livro, você compra os livros, tem prova semestral para passar o. Prova. É um curso pesadão. E o meu irmão não conseguiu concluir, ele não concluiu o espanhol dele. Eu concluí porque isso já fazia parte do que eu queria viver, né? Então, os idiomas para mim era muito importante e eu amei, eu amo esse idioma. E eu concluí também num projeto social assim.
Ah,
Como Educafro, como Enfio, como o projeto social que eu me formei na faculdade, que foi um projeto de bolsa, que eu me formei a faculdade inteira, pagando bolsa. E então, é ir atrás, né, Si? Porque tem muitos projetos para incentivar o jovem e o jovem periférico, e é a gente ir atrás. Bom, a gente explorou aqui várias dicas. Eu acredito que a gente não precisa falar literalmente sobre as dificuldades de dia a dia, porque isso não é que seja visível para todos, mas o que a gente quer passar aqui não é um momento de ficar choramingando, é um momento
sim.
de arregaçar a manga e ir atrás das coisas, porque existem. Empresas ruins e existem empresas boas, existem pessoas ruins e existem pessoas boas, e pessoas boas estão à frente de projetos bons. Então
Sim.
aqui a gente explorou aí alguns projetos bons para vocês e que você quer falar, Zi?
Mesmo porque não é nossa vibe, né, amiga? A gente gosta de contar nossa história, mas não no sentido de vitimismo ou da parte de sofrência, né? A gente gosta de contar essa parte mesmo, legal, para as pessoas verem que realmente que é o nome do podcast, né? O ambiente não define, as pessoas não nos definem, né?
Sim. E seja também esse tipo de pessoa, sabe? Adote um adolescente, adote uma pessoa que esteja nessa transição, uma pessoa que veio de um outro estado, por exemplo, tentar a vida aqui em São Paulo. Adote essa pessoa, no sentido de que fale de projetos que você conheça, conecte essa pessoa a esses ambientes, a pessoa, a empresários, a empreendedores. Para incentivar mesmo, né, amiga? E você faz um trabalho mais ou menos assim, né, no Necave. Explica pra
Sim.
gente o seu trabalho lá.
Meu, trabalho na Necap é muito legal. Eu, na verdade, entrei lá para poder trabalhar no MIM só no MIM e pegar nessa parte mais psicológica, né?
Tá, o
Para trabalhar.
MIM, vamos explicar aqui que tem pessoas que ainda não conhecem. O MIM é um projeto do Necave, que é a ONG onde eu e a Cintia faz trabalho voluntário. O projeto MIM é Mulheres Inspiram Mulheres, que é um ambiente onde as mulheres compartilham histórias e vivências, onde mulheres inspiram mulheres. E daí a Cintia entrou para trabalhar nesse projeto e daí foi levada para a parte de educação, né, Cintia?
Sim, exatamente. Fui também levada a trabalhar mais nesse projeto, que está sendo super legal, de grande aprendizado para mim e para eles também. E estou dando aula para eles junto com a Lê, com a Alessandra.
Eles quem? Explica aí.
O Alessandro Moreira, ele dá aula, a questão de marketing, de inteligência emocional, ele é
Sim.
coach,
Mas
né?
vocês dão aula para quem?
Para o pessoal, para os meninos do abrigo. Na ONG, a gente trabalha com quatro abrigos, né? Que hoje, eu acho que hoje nem existe mais orfanato, né? Se chama abrigo. E a gente trabalha com quatro abrigos. E esses quatro abrigos levam os adolescentes até de 12 até 17 anos lá na ONG, e a gente faz essa elaboração de aula para eles, né? Então,
Sim.
a gente leva pessoas, quando a gente quer dar palestra de superação de histórias, a gente leva pessoas diferentes, ou senão a gente, eu e o Alê, a gente ensina inteligência emocional, ensina eles a lidar com relacionamentos, sobre sexualidade, sobre dois, assim, essas coisas gerais que eles precisam, do qual eles não têm nos abrigos, né? E nessa parte psicológica também, que eu dou essa assistência também para eles.
Então, isso, amiga, o tema do nosso podcast, que o ambiente não te define, é algo que você trabalha todo sábado com eles, né?
Exatamente. Exatamente. E eu dou aula para eles a cada 15 dias, porque a gente intercala, porque tem a outra parte dos professores, que no caso é a Rafa, e a Eliana, que dão aula e o Eduardo, que dão aula de gestão financeira, que dão aula de mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, que é bem legal também, que eles precisam.
Sim. Nossa, que incrível. Eu fui convidada também a estar lá e falar um pouco da minha história, da história da fala, né, da apraxia, que eu nasci com apraxia, e para falar para eles, porque justamente por isso, porque tinha tudo para eu ser uma criança travada e eu não fui, e eu não sou, e eu sou uma adulta. E eu vivi muitas coisas e eu tenho muitas coisas a viver. E então isso é muito importante para eles também. Ter contato com pessoas que tiveram dificuldades na infância, ter contato com pessoas que venceram, né? Porque nós vencemos, né, amiga? Tipo, a gente sai de um ambiente periférico e você com duas formações e formações pagas, né? Suadas, foi pago, foi suado.
Sim.
E é bom para eles olharem esse exemplo, né? Porque eu imagino que eles, quando são crianças de abrigos, eles devem pensar assim, cara, olha onde eu tô e eu vou morrer nessa situação, no sentido de autoestima baixa.
Sim, e tem muitos desses assim, né, lá. E tem uns que já são mais pra frente, pensam, não, meu, vou estudar, não vou ser igual meus pais, eu não vou deixar fazer igual eles, eu não quero ficar aqui pra sempre, então se ninguém me adotar, eu vou uma casa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, já estão procurando se inscrever no LinkedIn, que é bem legal, mas estão pedindo
Sim.
orientação profissional, é bem legal. Bem
Sim,
legal
sim.
mesmo.
Muito legal. Sim, adorei nosso papo. A gente trouxe aí várias dicas, várias informações. Eu tinha certeza que não ia ser um papo de choramingar, porque a gente não choraminga.
É verdade.
Dá um tapa na cara da vida aí, quem quer zoar a gente, dá um tapa na cara dessa vida. E aí a gente segue o baile, segue os nossos sonhos. E você quer deixar alguma mensagem?
Ah, meu, eu acho que é isso, né? A gente, por mais que a gente tá num ambiente bem difícil, às vezes, isso não te deixe que isso te defina a sua personalidade, aquilo quem você é, porque tem muita gente que acaba se deixando se interferir, se levar. Não fazem isso, meu. Vão pra frente, segue seus sonhos. E como o meu, segue mais, sabe? Segue a sua vida. E é isso aí, gente. Corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos recursos que vocês vão construir e realizar o sonho de vocês.
Sim, e se conecte, né? Porque uma coisa leva a outra. Eu
Sim.
penso muito nisso quando eu penso naquele curso que eu sempre falo dos 15 anos. Cara, se eu não tivesse parado, batido lá na porta e entrado, e aí lutado por aquela vaga, né? Porque ele falou: se não vir ninguém, você entra. E aí eu fui e falei: amanhã eu vou estar aqui, se não vir ninguém, é minha. E aí nada disso tudo teria acontecido, né? No sentido de que o estágio, todas as coisas que eu aprendi naquele curso. Então, também se coloque à disposição, né? Se
É,
conecte com
e
pessoas, se
aquela coisa
coloque.
também, né, amiga? Ou não, você, a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim.
Sim, também esses, eu falo assim, esses jovens, né, que eu falo no geral, assim, na geração, acham que o primeiro trampo vão ganhar milhões. E não é assim, cara. Vários trabalhos, você até ser reconhecido e até você achar o trabalho que você gosta, a profissão que você ame, você vai trabalhar ainda com muita coisa que você não gosta. Mas pelo menos nesses trabalhos, você vai se conectar com pessoas. Todo o ambiente, ele é feito para isso. É uma fase que você está vivendo. Aquilo ali vai te trazer, experiência, histórias. E alguém vai te ver, sabe? Eu tenho um exemplo disso na minha vida, amiga. Eu trabalhava numa empresa e eu atendia uma outra empresa, só por e-mail. E aí eles falaram: Raquel, a gente quer conversar com você, me manda o seu telefone pessoal e tal. E aí eu mandei o telefone pessoal. E aí eles me ligaram falando: ah, a gente tem uma vaga para você aqui, tal, tal, tal. E aí nisso eu fui. E aí eu fui como se fosse uma entrevista. E eles falaram assim: não, a gente já sabe como você trabalha. A gente não quer fazer entrevista com você, não. A vaga é sua. E eu falei: caracas! Então, assim, onde você está, faça o melhor onde você está, porque você está sempre sendo observado. E aí eu me senti, cara, caracas, mano. Eu, não, eu fui convidada, né, amiga? Eu fui convidada para o trabalho. Eu não disputei com ninguém, com nada. As pessoas já sabiam como eu trabalhava numa outra empresa, gostavam e queriam. E aí falava: vem pra cá. E aí eu fui com um salário, tipo, muito maior, tal. Foi muito legal isso também. E eu sempre falo isso, quando eu tenho contato, assim, com um adolescente, eles falam: ai, sei lá, trabalho naquela padaria, não gosto, faço de qualquer jeito. Eu falo: meu, não faça de qualquer jeito. Porque uma hora vai entrar um cliente que você vai atender e vai ser a sua chance.
Sim, e é nessas, amiga, que eu aprendi até hoje que quando as coisas que a gente faz que a gente acha que ninguém tá vendo é que dão mais valor, é que dão mais certo do que as que estão vendo.
Sim, isso mesmo, isso mesmo.
Né?
É isso aí, obrigada para você que acompanhou até agora. Espero que você tenha gostado. Obrigada, Cintia, por vir aqui compartilhar a
Obrigada
sua
aí pelo convite.
história. É isso. Um beijão.
Beijo, gente.
Beijo, tchau, tchau.